Som, e, som, a, e, som. Teste, som, a, um, dois.
Os jovens e os velhos também. Isaías, que é a clássica que eu gosto bastante, né? A gente cantou algumas vezes já. Isaías 43. Antigas, esqueci a música. Isaías, 23º livro da Bíblia. Nós já passamos a metade. Então, para os que não se lembram aí quando leram, ou os que não chegaram a ler, Isaías, profeta, começamos aqui, primeiro os profetas maiores, viveu por volta do ano 700 antes de Cristo, 300 anos depois de Davi, e já está chegando no final da história dos reinos de Israel e de Judá. Então, como nós vimos aqui em Reis e em Crônicas, depois de Davi e Salomão, o reino foi dividido em dois: reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. E os reis ficavam lá na rivalidade entre eles, entre Jerusalém e Samaria. Nos tempos de Isaías, houve o desaparecimento do reino do norte. Ou seja, os assírios invadiram Samaria e Israel desapareceu. Mas Isaías vivia em Jerusalém, reino do sul. Então, durante a sua época, vai se contar essa história do que aconteceu com Israel e de qual era o caminho que ia Judá. Vantagem é que Isaías, ele passou por alguns reis, né? Por 4 reis, como ele mesmo escreve aqui no começo. Então, ele foi percebendo e acompanhando o que acontecia. Ele começou a sua história quando começou o reinado de Uzias, aliás, quando estava terminando o reinado de Uzias. Eu não sei se vocês lembram de Uzias, mas se formos ler aqui os feitos de Uzias, Segunda Reis, capítulo 15, em Reis, Uzias é chamado de Azarias. Não sei se vocês lembram também. E começou a reinar com 16 anos. E foi um rei que fez muito tempo, 52 anos. Fez muitas coisas boas. E no final, deu uma queda. Ele terminou leproso, morreu, e nesse finalzinho do seu reinado apareceu Isaías. Então aqui no 2 Reis 15, 1 a 6 ou a 7, conta essa história rapidamente até o reinado de Jotão, que é o seu filho. E em 2 Crônicas 26 conta mais descritivamente o que que Uzias fez. Essa parte eu gosto porque Uzias foi um rei que fez muita coisa. Começou a reinar com 16 anos, né? Então, 2 Crônicas 26 fala que ele, versículo 4, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por quê? Cinco coisas. Primeiro, ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, sabe, nas visões de Deus, o profeta Zacarias. Então Uzias buscou a Deus e tinha um profeta, um sacerdote do lado dele, que era Zacarias. E nos dias em que buscou, Deus o fez prosperar. Então ele prosperou. A segunda coisa que aconteceu com ele, ele guerreou e saiu e venceu os filisteus, destruiu as cidades fortes deles e fortaleceu Israel. Terceiro, ele edificou torres em Jerusalém, ele remodelou a cidade, está no versículo 9. Quarto, uma qualidade muito importante, Uzias construiu uma equipe. Ele tinha um exército de homens destros nas armas, versículo 11. Tinha gente ali, Jeiel, chanceler, Maazéias, oficial, Ananias, um dos príncipes. Então ele estruturou uma equipe forte, gente confiável, que trabalhava bem para ele. Quinto, ele foi um rei tecnológico. Aqui no versículo 14 fala que preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres, nos cantos, para atirar em flechas e grandes pedras. Voou sua fama até muito longe porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. E a gente vê que na hora que está tudo bem, veio o versículo 16: exaltou o seu coração até se corromper. E aí ele entrou no templo de Senhor para queimar incenso no altar. Fez o papel de sacerdote. E o sacerdote, que já era Azarias, repreendeu, e ele saiu do templo leproso e morreu leproso. Bom, esse rei que fez tudo isso foi o rei que estava acontecendo quando Isaías começou como jovenzinho. Vamos ler Isaías. Ele começa dizendo: Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá em Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então essa linhagem aqui começou no finzinho de Uzias e foi até Ezequias. Para a gente entender esse histórico, vamos voltar lá para a história de 1 Reis. 1 Reis conta bem Israel e Judá, não apenas Judá, como é o caso de Crônicas. É a segunda reis, né? Segunda de reis, como dizem alguns. No capítulo 15 é a história de Uzias, que é o Azarias aqui. Aí Jotão reinou no seu lugar. Mas enquanto ele estava vivo, ele reinou 52 anos. Quando ele estava no ano 38, o Zacarias, filho de Jeroboão, que é um outro Jeroboão, recomeçou a reinar em Israel, em Samaria. E para variar, foi um mau rei. Fez tudo o que o outro primeiro Jeroboão tinha feito e que provocou afastamento de Deus. E esse Zacarias viveu pouco. Salum, que era filho de Jabes, matou o rei e reinou no seu lugar. Só que o Salum reinou por um mês apenas. Porque Menahem subiu de Tirza, não sei se vocês lembram, mas Tirza era a antiga capital. Samaria foi construída depois pelo pai de Acabe. E o Menahem veio lá, feriu Salum, matou e reinou seu lugar. E o Menahem começou a reinar no ano 39 de Azarias, que é Uzias, e ficou 10 anos em Samaria, também um mau rei. E aí vieram os assírios e começaram a pressionar para governar ali. E o Menahem então começou a pagar tributo para os reis da Síria, para que ele não destruísse a terra. Então ele manteve o rei, mas o rei pagava dinheiro para ele. Então ele foi dilapidando o patrimônio dos poderosos e ricos de Israel para dar para o rei da Síria. Para cada homem, 50 ciclos de prata. Morre o Menahem, vem Pecaías. Um nome bom para um cristão, né? Pecaías, mas não pecou. Ficou 2 aninhos ali. Não. Depois de 2 aninhos, o Pecaías, que não ia, foi morto por Peca. Já estava mais direto ao assunto, né? Ele já pecava e pronto. Que era filho de Remalias, o capitão, feriu o rei, tomou seu lugar. E o Peca ficou 20 anos. E aqui vem a história toda. No capítulo 29, não, capítulo 15, 29, diz: nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, tomou a Ijon, Abel, Bet-Maaca, e a Janoa, e a Quedes, e Hazor, a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou para a Síria. E o Oséias matou o rei e ficou no lugar dele. Esse Oséias ficou com um pedacinho do reino, porque a maioria, o rei da Síria já tinha pego. Aí o Tiglat-Pileser, que é o rei, viu que ele tinha feito um altar. Mas é outra história aqui, né? No capítulo 17. Segunda Reis, estou sempre em Segunda Reis. No capítulo 17. No ano duodécimo de Acás, rei de Judá. Então aqui já veja, já tinha passado em Judá o Uzias, depois o Jotão, e já era Acás o rei. O Isaías tinha começado no tempo de Uzias. Então Isaías estava vendo tudo isso acontecer. Ele viu essa sucessão de reis que acabei de citar aqui acontecer em Israel. Viu a invasão à Síria no tempo de Peca. Viu o rei Oséias começar com um pouquinho. E aí, no ano duodécimo de Acás, o Oséias começou, ficou 9 anos, fez o que era mal diante de Deus, e contra ele subiu Salmanasser, rei da Síria. O Tiglat-Pileser tinha acabado, já estava Salmanasser no lugar, e Oséias ficou sendo servo dele. Só que o rei da Síria achou que ele não estava cumprindo bem a sua obrigação. Então ele subiu, veio a Samaria, cercou a cidade por 3 anos, e no ano 9 de Oséias, o rei da Síria, tomou a Samaria, transportou Israel para a Síria e fez-os habitar em Hala Habor, junto ao rio Gozã e na cidade dos Medos. Este marca o fim do reino de Israel. Aqui no livro de Reis ele continua dizendo, escrevendo por que isso aconteceu, contando toda a idolatria de Israel e abandono de Deus, a rejeição, e por isso Deus também rejeitou, e também Israel acabou. E aí o que o rei da Síria fez? Ele pegou todos os estrangeiros, porque os assírios faziam isso, pegou todos os estrangeiros que ele tinha conquistado em outros lugares e colocou ali para poder quebrar a resistência do povo. Fez um rearranjo. Vieram estrangeiros de todas as partes. Eu li isso já aqui para vocês quando eu li Reis, né? Que foram esses que deram origem aos samaritanos. que era até a época de Jesus. Por isso os judeus não consideram samaritanos, porque eles eram misturados. Então, Isaías é contemporâneo disso. E nós vamos poder entender melhor o que ele fala, por que ele fala, o que ele viveu, o que ele experimentou em vida e como ele se posicionou, né? Vindo então para a história dos reis de Judá, podemos dizer que o Uzias morreu e o Jotão, que era o seu filho, entrou no seu lugar. Capítulo 15, versículo 32. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão, assim como Uzias, foi um bom rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor. E o Isaías acompanhou ele. Quando ele morreu, quem ficou no seu lugar foi o seu filho Acaz. O Acaz tinha 20 anos quando começou a reinar, reinou 16 anos, mas não foi um bom rei. Ele foi atrás dos reis de Israel. Então o Isaías, ele pegou o final de Uzias, foi um rei razoável, mas terminou mal. Pegou um bom rei, Jotão. Depois um mau rei, Acaz. E o Acaz, também vindo que o Tiglat-Pileser estava lá apertando o seu companheiro Oséias, ele começou também a querer fazer um acerto com o rei da Síria, né? Então, aqui no versículo 5. Subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja. E cercaram Acaz. Ou seja, os reinos do norte se voltaram contra ele, mas não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, isso aqui não é a Síria, é Síria, restituiu Elate à Síria. Elate é Eilate, tem Israel até hoje. E lançou fora de Elate judeus, os sírios de Elate habitaram ali até o dia de hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe, livra-me da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel, que se levantaram contra mim. E o Acaz pegou prata, ouro, que naquela no templo, nos tesouros, e mandou um presente para o rei da Síria. E o rei da Síria veio. Então aqui nós vemos que, na verdade, o conflito entre o reino do norte e o reino do sul permitiu que o rei da Síria viesse e terminasse com a festa de Israel, do Peca. Com isso ele fortaleceu o reino do sul. Então o Acaz foi para Damasco, se encontrou com o rei Tiglat-Pileser e viu ali um altar que estava em Damasco. Enviou o sacerdote Urias. O formato do altar, o modelo. E o Urias edificou um altar de acordo com aquele altar que o rei tinha visto em Damasco. Fez também um antes que o rei voltasse de lá. E ele pegou, quando chegou, sacrificou no altar, queimou o seu holocausto, oferta de manjares, mas não no altar que Deus tinha lá em Jerusalém, o altar de cobre. Ele tirou aquele altar e colocou um novo sírio no lugar. Para você ver como ele foi um mau rei, né? Quando o Acaz, o Dozé eu já falei, né? Estamos agora em Judá. Quando o Acaz morreu, quem ficou no seu lugar foi o seu filho Ezequias. Esse reinou 29 anos. Começou a reinar com 25 e reinou 29 anos. E o Ezequias foi um bom rei. Ele é famoso. Ele foi contra o que o pai dele fez. Tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal. Ó, essa aqui é uma coisa que eu já li, é interessante. Isso aí, eu estou lendo 2 Reis 18, né? Ele foi contra a idolatria. O pai dele tinha se unido lá com o Assírio, tinha absorvido alguns costumes da Síria, imitado o altar lá de Damasco, mas ele não, ele restaurou todo o culto de Deus a Deus em Jerusalém, e ele quebrou a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel que queimavam incenso, eles chamavam Neustã. Então, esta serpente foi aquela que, quando eles estavam no deserto, vieram as serpentes ardentes que estavam ferindo o povo, e o povo estava morrendo como um castigo de Deus. E aí Moisés orou e Deus falou: olha, faz uma serpente de metal e levanta, e quem olhar para a serpente vai ser curado. Que é uma figura de Jesus, que foi levantado. Então, serpente. Jesus tem uma figura com a serpente aqui. Só que o pessoal pegou a Neustã e estava lá adorando. E o Ezequias quebrou a serpente. Coisa difícil de acontecer, viu? Porque ele tinha toda a justificativa histórica para dizer que aquilo era relíquia de Deus, né? E ele foi assim tal que não houve semelhante a ele entre todos os reis de Judá. Se chegou a Deus, não se apartou após ele, guardou os mandamentos. Deus foi com ele e ele cresceu. Ele não seguiu o caminho do pai, que estava debaixo da servidão do rei da Síria, e não serviu. E aí, quando a Síria terminou, ele conta aqui a história de novo, né? O cerco de Assíria e o final do reino de Oséias. O Senaqueribe quis vir contra Israel. E essa é uma história longa. 14 anos de reinado de Ezequias, no reino, no ano 4, começou o cerco de Samaria. Foram 3 anos, então está no 7. Então, quando ele tinha 7 anos de governo, Israel desapareceu. E 7 anos depois, chegou a vez dele. Veio o Senaqueribe contra todas as cidades fortes de Judá e tomou. Então ele foi chegando perto de Jerusalém. E aí, o Ezequias tentou fazer um acerto com ele. Falou: olha, errei, tudo bem, pode pedir um tributo aí que eu pago. E o rei da Síria impôs a Ezequias 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ele raspou toda a prata que tinha no templo, cortou o ouro das bordas das portas e deu. Contudo, enviou. O rei da Síria mandou os seus mensageiros com um grande exército e veio a Jerusalém. E subiram, vieram a Jerusalém, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior e chamaram o rei. E foi lá o Eliaquim, que era o mordomo, Sebna, o escrivão, o Joá, o chanceler. E o enviado do rei da Síria, que era o Rabsaqué, começou a dizer: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confiais? Dizes tu, há conselho e poder para a guerra, em que pois agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito. Então ele falou: vocês estão pensando que o rei do Egito vai te socorrer? Não vai não. Eu vou acabar com vocês aqui agora e ninguém vai poder contra. Onde estão os deuses dos outros povos que não puderam contra o rei da Síria? Será que o seu rei vai, seu Deus vai poder? Pelo contrário, eu estou aqui justamente em nome do Deus de vocês também. Porque o seu Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então ele estava lá falando e o povo todo ouvindo. Aí aqueles três falaram: olha, vou pedir um favor para você aqui. Nós entendemos bem a língua siríaca. Então pode falar em siríaco, porque para o povo não ouvir ele falando em judaico. Mas ele queria justamente falar para poder quebrar o moral do povo, né? Então ele falava mais alto, dizendo: olha, se vocês não se renderem, tudo vai dar errado. Ele repetiu aqui no versículo 28. Pôs-se em pé Rabsaqué e clamou em alta voz em judaico e falou: ouvi a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, esta cidade não será entregue. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presente, saí a mim, e coma cada um de sua vide e de sua figueira, beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão, de vinhas, oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Ramate, de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Então ele estava lá desafiando o povo para se entregar. O povo, porém, se calou e não respondeu uma só palavra, porque o rei tinha mandado, dizendo: não lhe respondereis. Situação dramática aqui. Aí o Ezequias rasgou suas vestes quando fizeram saber as palavras, e ele se cobriu de saco, entrou na casa do Senhor e começou a orar e clamar um dia de angústia para o livramento de Deus. E aí então, versículo 5 do capítulo 19, os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei neles um espírito, e ele ouvirá um ruído, voltará para sua terra, a espada farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. Ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuxi: eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Israel, dizendo: não te engano teu Deus em quem confia, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido que fizeram os reis da Síria todas as terras. Ele repete tudo aquilo para dizer assim: olha, estou indo embora, mas não fica feliz, não. Não foi nada de Deus. Agora o Ezequias, versículo 14: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu perante o Senhor e orou perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações das suas terras, lançaram os deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. E o Isaías, então, dá uma palavra, dizendo que, o que, olha? O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos no alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano. Cortarei os seus altos, as mais formosas faias, entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Ele vai falando aqui, dando uma palavra de que ele haveria de sofrer as consequências. E diz assim, versículo 29: isto te será por sinal, este ano se comerá o que nascer por si mesmo, no ano seguinte o que daí proceder, porém no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo, dará frutos para cima. De Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Os assírios foram derrotados e ele voltou para Nínive. Grande vitória. Eu li com devagar essa história, porque nós vamos ver Isaías aqui. Ele fala as profecias, tem muitas profecias em Isaías, mas quando você ouve uma profecia, tem que entender o contexto. Aqui nós temos claramente o Ezequias com medo, o Ezequias clamando a Deus, o Isaías dizendo o que vai acontecer, e é aquilo acontecendo. Só que a interpretação do rei da Síria é uma, a interpretação de Isaías é outra. E a situação é uma situação extremamente comum em nossas vidas. Nós temos sempre a escolha de olhar as coisas de um ponto de vista espiritual ou de um ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, não há Deus. Você vai ser demitido se a economia piorar. Você vai ser demitido se ela melhorar. Se você fizer a sua parte, você vai receber um aumento de salário. Se você não fizer a sua parte, você vai ser prejudicado também, vai ficar parado. E são regras de causa e efeito no âmbito da Terra. A economia mundial vai passar por crise, e isso vai determinar se você melhora ou piora. Então, a lógica humana, ela é forte, ela se impõe. E na hora do desespero, na hora do perigo, nós buscamos resolver o problema com a lógica humana. Assim como todos os reis fizeram, inclusive Ezequias. A gente pensa, vamos fazer uma aliança com outro que vai nos suportar. Vamos pedir perdão, misericórdia e pagar um tributo. Vamos nos humilhar e apertar o cinto. E essas são soluções humanas. Mas quando a coisa fica desesperadora e nada mais de humano dá certo, aí nós buscamos a Deus e clamamos e pedimos e fazemos pactos e declaramos nossa fé em Deus. Mesmo assim, Deus ouve e as coisas acontecem. Agora, um milagre, depois que ele acontece, tem sempre uma explicação. Então, antes ninguém acredita, depois que aconteceu, todos explicam que foi natural. Os médicos dizem que não tem cura, aí depois não morre. Eles falam, não, realmente, existe uma probabilidade, aconteceu assim, aconteceu assado. Nós temos sempre uma explicação natural. Então aqui tem duas verdades que nós podemos olhar: a verdade de Deus e a verdade do homem. Ou, se eu for mais adiante, existe uma verdade, que é aquilo que realmente aconteceu, e duas interpretações. Como nós interpretamos na terra, como Deus interpreta no céu. O segredo é justamente entender qual a interpretação que Deus dá para os fatos e o que o Isaías está falando. Porque o Senaqueribe, a gente sabe o que ele vai falar. Então, na sua vida, o importante é descobrir isso. O que Deus está falando, como ele está enxergando as coisas que o mesmo mundo está vendo e interpretando de outra forma. O Ezequias saiu-se bem nessa. Cresceu, prosperou. Depois de alguns anos, adoeceu, e essa é uma passagem conhecida. Isaías foi lá e profetizou que ele ia morrer. Aí ele orou a Deus, Ezequias, clamou, e na mesma hora Deus respondeu. Capítulo 20, versículo 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz Ezequias, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Aí o que ele fez? Versículo 7. Tomou uma pasta de figos, tomaram, puseram sobre a chaga e ela sarou. Então acontece aqui a mesma coisa de novo. Você tem uma doença, que é um fato incontestável. Aí você tem uma postura, uma palavra de Deus dizendo: você vai morrer. E aí, uma oração. Ele se virou na sua cama e clamou a Deus por mais tempo de vida. Aí tem uma resposta de oração, e um remédio. O que será que curou o Ezequias? Será que foi a pasta de figo? E a pasta de figo tem lá a sua razão de ser médica. Então, de novo, você pode olhar aqui e falar, não, ele foi medicado, ele colocou lá, a cicatrização aconteceu e a chaga dele curou. Ou você pode dizer, Deus curou. Agora, Deus pode curar sem pasta de figo. Podia acontecer do nada. Mas não aconteceu, foi Deus que falou para Isaías, põe uma pasta de figo. Será que era falta de conhecimento? E bastava então saber que figo curava, que ele ia ser curado? E Deus, que sabia todas as coisas, falou para Isaías, ó, põe uma pasta de figo lá e fala para ele que ele vai ser curado? Não é assim que o médico faz? Ele olha a sua doença e fala, não, você não vai ficar doente, toma isso aqui e você vai curar. Se você não tomar, continua doente. Tomou, fica curado, porque o remédio cura. Então, é um outro exemplo de enxergar o lado sobrenatural, espiritual da nossa vida, ou o lado normal, físico, natural de nossa vida. A cada hora que nós vamos para um extremo, sofremos problemas. Então, se encaramos que tudo é matéria e que Deus não existe, vamos nos perder. E se espiritualizamos coisas que não são espirituais, também vamos nos perder. Oramos, clamamos, e Deus, na verdade, está falando, não, vai morrer. Então, essa diferença faz toda a diferença em nossas vidas. Qual é a palavra de Deus? E é nesse contexto que eu quero ler aqui o livro de Isaías. Vamos lá. Acho que vocês já estão com bem uma boa bagagem do contexto em que ele viveu. Acho que eu vou falar só de Isaías hoje. Tem tanta coisa nesse livro. O começo do livro mostra que Isaías morava em Jerusalém, fala que ele era casado, casou com uma profetisa, teve pelo menos 2 filhos. Os filhos tinham nomes muito interessantes aqui, quer ver? Isaías 7 fala do casamento dele. Não, esse é o outro. Aqui fala no versículo 3, ó. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho, Sear Jazubi, saiu ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas nesse desanime teu coração, por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria, e do filho de Remalias. Muito bem, de que pedaço da história ele está falando aqui? Ele mandou que Isaías e o filho fossem ao encontro de Acás, mandando ele se acautelar e se aquietar, e não ter medo, nem se desanimar, por causa dos 2 pedaços de tição fumegantes. Quais eram esses 2 pedaços de tifão? Tição? Quem que era o Rezim? Era o rei da Síria. E quem que era o filho de Remalias? Muita informação, né? O filho de Remalias era Peca, o rei de Israel. E eles tinham se juntado e estavam indo lá lutar contra Acás, como nós lemos. Então, no tempo em que lá em 2 Reis, Israel e Síria estavam se aliançando contra Israel, contra Judá, o Isaías recebe a palavra de Deus dizendo: vai lá com seu filho e fala que não vai prosperar. Agora, veja esse contexto. Nós estamos aqui no capítulo 7. Ele vai indo com o filho dele falar com o rei. E ele começa a descrever a Síria, Damasco. E fala assim no versículo 10. Continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também o meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria, e virão e pousarão todas nos vales desertos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia refará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça, os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará. Então ele continua aqui falando, né, do que ia acontecer. O que eu quero dizer com isso? Veja que interessante, não sei se duvido que você tenha já ouvido isso. O Acaz, que não foi um bom rei, que estava indo na cola do rei de Israel, estava sendo atacado pelos reis de Israel em conluio com o rei da Síria, recebeu uma palavra de Isaías mandando ele pedir um sinal. E ele disse: não, não vou pedir sinal nenhum, não vou tentar a Deus. Aí o Isaías fala: não quer um sinal? Vou te dar um sinal. Eis que uma virgem conceberá. Bom, quando aconteceu isso? 700 anos depois. E se o Acaz tivesse pedido um sinal, hein? Será que Isaías ia falar isso? Pede um sinal no céu, a nossa profundeza. Ele fala: ah, eu quero ver um eclipse agora. Aí, pá, um eclipse. Pronto. Aí, esta palavra sobre uma virgem conceber não teria vindo. Este sinal não tem nada a ver com Acaz, nem com Isaías. E ele aqui fala das coisas que vão acontecer no futuro. Falou: os dois vão passar. Nem o rei de Israel, nem o rei de Judá. Vem aí dias terríveis. Mas depois Deus vai levantar essa restauração. Então esta é uma palavra clara do advento do Messias, que é repetida lá em Mateus 1, quando o anjo vem, né? Então, de novo, aqui nós temos um contexto humano, um contexto físico, uma situação de solução até militar, e Deus está falando uma coisa sobrenatural no meio dela, que até não tem nada a ver com o fato em si, mas com o plano dele para o futuro, para a vida do Messias. E o Isaías profetizou certo. Então, qual que é a importância das coisas que estão acontecendo conosco em termos de provação, em termos de sofrimento, em termos de problemas. Nós buscamos a Deus porque queremos conforto, queremos comida, queremos segurança, queremos sucesso. E Deus nos busca porque quer cumprir a sua história. E nos usa, às vezes, para coisas que são muito além da nossa própria alçada. Estamos preparados para esse tipo de atuação? Ou nós queremos é o aqui e agora, não é? O Isaías viveu esses tempos. E quando você vê aqui o que ele falou, vê que ele falou lá para frente. Bom, está falando de um filho dele, né? Eu li um texto falando do filho e entrou nisso aqui. No capítulo 8, ele tem um outro filho. Versículo 3. Fui ter com a profetisa, e ela concebeu, e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-Salal-Has-Bas. Que tal? Então temos mais dois nomes de filhos de profetas. Você pode colocar no seu filho o nome de Sear-Jazub ou Maher-Salal-Has-Bas. Nomes bíblicos. E de novo Deus está falando com o filho de um ponto de vista espiritual. Bom, Deus começa a falar com Isaías. E aqui no capítulo 6, ele é consagrado profeta. Ele tem uma tremenda visão no ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, ele estava jovenzinho, começando. Você viu aqui o número de anos que passou ali cada um daqueles reis, né? Depois dos Uzias, o Jotão. Depois do Jotão, o Acás. Depois do Acás, o Ezequias. Então, no comecinho da história, quando Uzias estava morrendo, ele teve a visão do Senhor assentado sobre um alto, sobre um trono, e o seu séquito enchia o templo. Viu os serafins acima dele, com as suas seis asas, e eles clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E os umbrais das portas se moveram com voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Texto famoso também. Então, a compreensão de que no ambiente espiritual, ele não tinha chance. Existe uma realidade física, material, existe uma realidade espiritual. E nós, na realidade material, interpretamos o que acontece de acordo com as relações de causa e efeito. Mas no mundo espiritual, uma visão. E ele viu que ia morrendo ali. Aí o anjo tirou uma brasa viva com Atenas e tocou a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado todo o teu pecado. Então, espiritualmente, primeiro Isaías tem consciência do seu pecado. Ainda que ele fosse um sacerdote, ainda que ele tivesse uma vida muito melhor que a dos outros, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele confessou o seu pecado diante de Deus, e Deus purificou a sua boca com aquela brasa viva. E aí então houve-se a pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Chamado dele, Deus levanta a Isaías, mandando ele falar. Começam aqui as palavras. Então a minha aplicação aqui, que é a aplicação dessa história toda, é: nós vivemos uma vida sobrenatural no meio de uma vida material. E nossas palavras têm peso sobrenatural no meio de fatos normais. Nós entendemos, discernimos e interpretamos até o ponto que Deus começa a nos usar para falar das partes dele. Eu li aqui o capítulo 7, que ele está falando de Acás, mas também está falando de Jesus. Depois, no capítulo 9, ele tem mais uma grande palavra sobre o Messias. Ele está falando sobre a ruína de Israel e Judá, que era logo iminente. E no capítulo 9 ele fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. 9:2. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Texto usado lá em João, em Mateus, para falar da vinda de Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Palavra profética de Isaías. E no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Palavra totalmente profética da vinda de Jesus, os nomes de Jesus e o papel de Isaías nisso. Então, quando nós estamos aqui olhando o físico e o material, Deus está dando uma palavra espiritual. Muito bem. Lembrando que isso... para os judeus, né? Para nós é fácil olhar Jesus aqui. E para os judeus? Bom, tem assunto para falar sobre Jesus aqui, mas acho que eu vou resistir em nome do horário. Isaías começa a falar, profetizar, declarar. O povo está ouvindo no contexto dos assírios, no contexto dos reis Israel e Judá, no contexto da vida deles, mas Deus está falando no contexto final dos anos, dos tempos. Vou ler aqui mais pra frente. No capítulo 10, ele prediz a ruína da Assíria. A partir do versículo 5, eu não vou ler tudo, mas eu quero ler aqui assim. Versículo 8. Porque diz: não são meus príncipes, todos eles, reis? Não é Cauno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco? Essas são cidades, cidades de Israel, de Judá e do reino assírio. E o que Deus está falando aqui? Que para ele tudo é igual. A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens e escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Se você lembrar que quando o rei da Síria veio discursar, lá em 2 Reis 18, o que ele falava era isso: cadê o rei de Arpade? Onde estava o rei da Samaria? Que, o Deus, né? O Deus, que não nos livrou, que não livrou o seu povo das nossas mãos. Vocês serão diferentes? Aqui Isaías está falando: olha, nós somos diferentes. E para Deus, todo esse lugar é igual. Ele conta a história mais para frente aqui. Agora as profecias sobre o Messias, sobre Babilônia. Isaías 14. Ele fala assim, ó. Versículo... 10. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba com os sons dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichinhos te cobrirão. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Essa é uma palavra acerca do diabo. Então Isaías está falando no contexto de Assíria e Babilônia, mas na verdade está profetizando o que aconteceu com Satanás. O pecado do orgulho, da soberba, a destruição de Deus. Livro altamente profético. Mais algumas do livro. Vou ler aqui depois também, mas queria ler outra coisa aqui. Capítulo 30. Isaías estava profetizando. E Deus manda ele fazer o quê? Capítulo 30, versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Então, coerentemente, muitas profecias não tinham nada a ver com as pessoas que estavam lá ouvindo. Eram para muito tempo depois. E Deus mandou ele escrever o livro. E ele escreveu esse livro e guardou. E o que é interessante, o livro de Isaías é um dos livros mais proféticos da Bíblia. É o que mais fala no Velho Testamento sobre Jesus. Também fala sobre o final dos tempos. E é um dos livros mais reconhecidos pelos judeus. Fora da Torá. Foi o livro que Jesus leu quando entrou na sinagoga em Nazaré para se cumprir aquela palavra. Também é o livro que foi preservado nos escritos do Mar Morto. Então, em 1948, uns pastores de ovelhas acharam numa caverna escondida uns rolos dentro de vasos. E aqueles eram escritos da época de Jesus. E esta é a Bíblia mais antiga que se tem hoje em mãos. Então foi uma época que muita gente ficou assim, alvoroçada com a descoberta, porque era uma chance de mostrar se a Bíblia tinha sido adulterada ou não ao longo de quase 2000 anos. E se tinha a Igreja Católica feito a sua versão. E o que o livro continha lá? Isaías. E quando foram ler, o que estava escrito ali em hebraico sobre Isaías era idêntico ao que eles tinham como versão de Isaías na versão da Torá. Foi assim um dos fatos mais relevantes. Alguns consideram a maior descoberta arqueológica do século essa aí. Os escritos do Mar Morto ficaram famosos, né? Estão hoje lá guardados. textos e textos de Isaías apontando para a fidelidade da Bíblia. E esse texto aqui, o próprio Isaías fala que tinha que escrever aquele livro para que ficasse escrito para sempre e perpetuamente, como realmente aconteceu. Então notamos aqui que beber é a sabedoria de Isaías. Quero ler algumas coisas agora sobre as profecias dele. Profecias messiânicas. Leia aqui Isaías, vamos ler Isaías 53. Estou lendo Jeremias já. Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Será que é Jesus aqui? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus criadores, ele não abriu a boca. Então, palavra profética sobre Jesus aqui. Até hoje esse é o melhor capítulo para evangelizar judeu, porque está aqui na Torá, né? Está no Velho Testamento. Então, não é coisa de cristão. Está lá nos rolos do Mar Morto. Agora, vamos ver aqui algumas comparações. Vamos ver aqui. Eu escrevi no final diferente. Atos capítulo 8. Aqui temos a história do Filipe evangelizando Samaria. E aí ele manda para o caminho do deserto. Versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te, vai para a banda do sul, caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha de Jerusalém para adoração. E regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse Filipe, o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-se a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse ele: entendes o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então essa é a pergunta de quem lê o livro, né? O que ele quer dizer com isso? Está falando dele? E o Filipe então pregou aqui, ele se converteu, e o evangelho foi parar na Etiópia por causa disso. Agora, E aqui no final eu botei uma tabela. Vai marcando aí. Nós lemos lá em Isaías 7,14, né, que uma virgem ia conceber. Isso se cumpriu, obviamente. Mateus 1, 22 e 23. Isso eu já li, não vou ler de novo. Agora, em Isaías 9,7, fala que aquele maravilhoso conselheiro, Deus forte, tal, tal, é da raiz de Davi, que viria da descendência de Davi. Como Jesus veio da descendência de Davi, está lá na genealogia Lucas 1, 32 e 33. Aqui, o texto que foi usado no começo da pregação de Jesus por João Batista, se você pegar aqui Isaías 40, versículo 3: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Todo vale ser exaltado, todo monte, todo terreno serão abatidos. Vós do que clama no deserto. Palavra sobre João Batista. Está aqui de novo em Isaías. Aplanai o caminho. Então, Mateus 3, 1 a 3. Marcos 1, 1 a 4, João 1, 23, Lucas 3, 3 a 6. Mais coisas de Isaías em cima de Jesus. No fim do livro, em Isaías 61, um e dois. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. O que é esse texto? O texto que Jesus leu na sinagoga, conforme está lá em Lucas, Lucas 4, acho que é, né? Deixa eu ver se eu escrevi aqui certo. Lucas 4. Isso aí. 17. Jesus em Nazaré. Lá em Isaías 9, no começo do capítulo, fala que da Eclesiastes, esse edifício. O povo que andava em trevas e uma grande luz, né? Como eu já falei aqui, que é o que é descrito em Mateus 4, 13 a 16. Bom, tem tanto aqui. Isaías 53 diz quem deu crédito à nossa pregação, né? Ele não foi crido. Uma coisa aconteceu, Isaías 53, 1, né? João 12, 37. Contaram com os transgressores, Isaías 53, 12. Lucas 22, 37. Outro interessante aqui, que é a pedra de esquina. No 8, 14 e 15. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço, de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede. Rocha de escândalo, pedra de tropeço. No capítulo 28 de Isaías também repete essa mesma história. 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Já li esse texto nas reuniões de oração aqui. Esta pedra de esquina é aquela que 1 Pedro 2, 6 a 8 fala como sendo Jesus. Você vê a quantidade de textos que Isaías fala e que Jesus foi, foi cumprido em Jesus. Até o fato de que Jesus ia morrer e ia ser enterrado num túmulo de um homem rico. Você pegar o Isaías 53. Versículo 9. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça. José de Arimateia, em Mateus 27, 57 e 60, deu a sua sepultura para Jesus. Então, um texto, um livro altamente profético. Queria ler aqui um que eu gosto bastante, porque é um dos pilares. Do nosso Ministério de Educação, que é o capítulo 29, versículo 10 em diante. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito e profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, vendou os vossos líderes, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens e que foi instruído. Porque isso é interessante. Acho que eu vou terminando por aqui. Não tem mais para falar aqui, não posso até falar. Mas esse é um ponto alto que eu queria colocar com vocês aqui sobre nossa igreja. A queixa aqui é que o povo honrava a Deus com os lábios, mas com o coração se afastava para longe. Esta postura de hipocrisia ou de incoerência entre o que se fala e o que se faz, ela é fruto da falta de educação. Porque as pessoas se aproximam de Deus na medida em que reconhecem que Deus tem poder, que Deus pode resolver o problema. Então, se você vai se encontrar com uma pessoa que tem muito dinheiro, você naturalmente se comporta de uma maneira agradável, porque ele é rico, pode te ajudar. É uma questão de sobrevivência. Se você se encontra com um governador, com um ministro, com alguém de poder, você também fala palavras elogiosas, amáveis, porque você depende da decisão dele. Se você vai de encontro a um juiz, não chuta a canela dele. Pelo contrário, tem até aquele ritual todo de como você se comporta e fala, porque você espera uma boa decisão favorável à sua causa. Então, não é de se estranhar que as pessoas venham à igreja e tratem bem a Deus para conseguir os seus pedidos. Façam suas promessas, digam que vão ser boas pessoas, que vão mudar, que nunca mais, porque elas estão buscando o favor de Deus. Todos nós somos assim. A maneira de não fazer isto é entender. E tem duas funções aqui nesse entendimento: a função do profeta e a função do vidente. O profeta ele profetiza o que vai acontecer. E nós queremos saber. E o vidente, ele vê o que vai acontecer, tem a visão. Então, a Bíblia é um livro profético e de revelação. Tem uma visão e tem uma profecia. Isaías era um profeta. E aqui ele diz que sobre o povo tinha um espírito de sono que fechou os olhos, os profetas, e vendou os líderes, os videntes. Então, toda visão é como as palavras de um livro selado. Se você pegar um livro aí em tcheco e olhar, você não vai entender, porque está selado. Se você pegar um livro em hebraico, talvez não entenda. Pode ter grandes ensinamentos, pode ter grandes verdades, pode ter conselhos maravilhosos, magníficos, mas você não sabe ler. Então, o analfabetismo impede que a pessoa entenda, e por isso ela está no sono. Então, se não houver um processo de educação, um cristão sempre vai estar lisonjeando a Deus com os lábios, mas buscando seus próprios interesses com o coração. E a visão e a profecia se tornam em vão. Isto quando essa visão e profecia são de Deus, porque ainda tem os falsos profetas que ficam falando o que a pessoa quer ouvir. Aí, pior ainda. Então, nosso ministério como igreja é que nós possamos entender a visão. Isso é uma função de liderança. Os líderes veem e discernem o que vai acontecer. E o profeta fala. Se não houver aqui um trabalho de grupos familiares, de jefes, de estudo da palavra, de discernimento do que Deus faz, nós vamos ficar sempre nesse clientelismo espiritual de buscar a nossa bênção. Agora, extremos dos dois lados, né? Não é porque nós temos que entender que Deus não vai profetizar. E aqui o Isaías é claro que é o do poder da profecia. Então, esse texto é interessante por causa da nossa igreja aqui, que tem essa linha de educação muito forte. Bom, para finalizar aqui meu tempo, tem as minhas anotações de Isaías aqui, algumas delas são interessantes para o momento. O Ezequias ficou doente, o Isaías foi lá e profetizou a cura. O Isaías conta essa história no capítulo 38. Essa relação do rei e do profeta é muito importante, porque o rei tem o poder de dizer cumpra-se, e o profeta tem o poder de dizer vai acontecer isto. Nós temos que unir o ministério sacerdotal com o ministério real, sacerdócio real, de forma que aquilo que Deus quer nós discernamos, e aquilo que nós temos que fazer nós façamos. Ele fala bastante sobre idolatria, coisa que eu também nem toquei aqui. Isaías 42 e 43 são textos muito bons também. Fala aqui do servo do Senhor, que é o servo cego. 43. Vou ler aqui, vai. 42, 18 e 19. Surdos, ouvi; cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como o galardoado e cego como o servo do Senhor? Versículo 43, 8. trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que não têm ouvidos, que têm ouvidos. Então, nós somos um povo que muitas vezes somos cegos e surdos, porque não temos ouvidos para os profetas, nem visão do discernimento do que Deus está fazendo. E ele está dizendo: venha o servo cego e surdo. Ele é galardoado, mas é cego e surdo. É abençoado, mas continua sendo cego e surdo. Falar para nós aqui como igreja. No 43 tem um texto também famoso, que é o "Agindo eu, quem impedirá?" As pessoas cantam bastante, mas sabe onde está, né? 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? No 44, há um texto aqui importante. Durante algum tempo nós estávamos estudando sobre os nomes de Deus e Jeová, e muita gente aí no passado pensando que o Deus do Velho Testamento não era o Deus do Novo. E aqui é um texto assim que é um dos claros nesse sentido. Isaías 44:6 diz assim: assim diz o Senhor, esse Senhor é Jeová, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então é só esse que é Deus. E aí o versículo 8, no final, fala assim: há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Então aqui temos várias situações. Se você for lá em 2 Coríntios 6, aqui fala assim, ó. Versículo 17: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, quem é o Senhor Todo-Poderoso? É Jeová El Shaddai, dizendo que ele será pai. Então, o Senhor Jeová, pai de Jesus, juntando o Velho com o Novo Testamento. É uma unidade só. Não é preciso dizer, né, que a rocha que nós conhecemos é Jesus. Então esse capítulo aqui também é muito interessante. Nesse mesmo capítulo 44 existe a profecia da vinda de Ciro. Então, 100 anos antes, Isaías está falando que ia se levantar um homem chamado Ciro, e que esse Ciro ia trazer de volta Israel do cativeiro. Então ele falou a profecia e deu o nome. Sim. Ciro. Que mais? Mais alguns aqui que eu acho que tem mais 15 minutos aqui. 6:15 tá bom. Até para terminar. Já li o 53. O 58 também é muito bom, mas esse aqui eu já preguei algumas vezes. Um outro versículo famoso também que fala que as nossas justiças são como trapo de imundícia é Isaías 64:6. Somos todos como imundo e nossas justiças como trapo de imundícia. Textos que são marcantes aqui. E por último, ele falando aqui do final dos tempos, Isaías 65. Aqui fala assim, versículo 17: eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e lutareis perpetuamente no que crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, para o seu povo gozo. Folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias das árvores. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E essa aqui é uma palavra do futuro de Israel, a nova terra. Ele fala, eis que crio novos céus, nova terra. E aqui está escrevendo nova terra, uma terra onde as coisas são como sempre deveriam ser. Você trabalha e colhe, não tem doença, não tem dor, não tem problema, harmonia, criação em harmonia, voltando ao original. Não sei se vocês lembram, quando eu li Gênesis, quando essa história começou, eu li que Deus criou tudo vegetariano. E agora no final volta tudo vegetariano, né? Deus mandou o homem comer de todas as ervas que haviam. Depois do dilúvio, ele mandou comer de toda a carne. Então, fique tranquilo com o seu churrasco de domingo. Mas está escrito aqui no final que o lobo apacentará com o cordeiro, o leão vai comer palha e não vai ter mais um matando o outro. Então, esse é o quadro de expectativa de paraíso para os judeus. Os cristãos estão no novo céu, os judeus estão aí na nova terra. Palavra de Isaías que essa ainda não aconteceu. Ok? Um dos livros mais interessantes da Bíblia. Gastei um tempinho mais com ele mesmo, valeu a pena. Isaías. Depois em Jeremias, já mais complicado, viveu na sequência de Isaías, já pegou a destruição de Jerusalém, foi o profeta que se lamentou, tem as lamentações, foi difícil falar só coisa ruim, o homem que só dizia que as coisas iam piorar. Rendam-se, desistam, não resistam, já acabou o tempo, Deus vai trazer castigo. Jeremias. E aí entramos, Ezequiel e Daniel. Estamos chegando já pertinho do 400 antes de Cristo. Ok? Continuamos aqui na nossa perseverança. Sábado que vem vai ser o dia do reunião ministerial aqui. Eu quero manter aqui a Bíblia toda, Vai ter um monte de atividades aqui na igreja dia 15, né? Vai ser feriado, mas é sábado, né? Não sei se vocês vão estar aí. E daí? Não para eles. Vocês vão estar aqui? Vão viajar? Hã? Não vai viajar? Mas não vai estar aqui. Ah, escala. Bom, fazemos? Ok. Vou ver então quem pode estar com vocês aqui também. Ok? Amanhã estamos aí. Amanhã é minha vez de pregar aqui no Butantã. Deus abençoe. Até amanhã.